Carolina Cabassos, a subida do nível da água do mar, o aumento da temperatura global, os transportes movidos a combustíveis fósseis, tudo isto tem influência na nossa pegada ecológica. Além de um problema ambiental, pode ser também um problema de saúde mental?
Com certeza, claro que tem um enorme impacto psicológico.
Este é o Sair do Labirinto, eu sou o Paulo Farinha e vou conversar com a psiquiatra Carolina Cabassos sobre ansiedade climática. Carolina Cabassos é psiquiatra no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e investigadora da Faculdade de Medicina da mesma universidade. Tem trabalhado sobre temas como o estigma, a personalidade ou reações à pandemia de Covid-19, mas mais recentemente também sobre aspectos psicológicos e saúde mental e como se relacionam com as alterações climáticas ou como são influenciados pelas alterações climáticas. Carolina Cabassos, bem-vinda. Andamos mais ansiosos por causa do buraco da camada de ozono ou por causa da extinção de espécies? Ou estamos mais ansiosos porque durante muitos anos não se fez o suficiente para combater isto? Ou ainda, e a pergunta é longa, eu sei, ou não estamos mais ansiosos no geral, mas há uma fatia considerável da população, sobretudo jovens, arrisco a perguntar, que está muito preocupada com isto e esses sim estão com uma grande dose de ansiedade climática?
Sem dúvida que todos esses fenómenos que refere, tanto aqueles que já passaram como aqueles que ainda estão para vir, geram diferentes formas de perturbação psicológica. Não podemos dizer em toda a gente, mas numa grande fatia da população, afetando sobretudo as crianças, os jovens e também os idosos, as mulheres e as pessoas que vivem em áreas que são diretamente afetadas pela crise climática, seja por fenómenos ambientais, catástrofes, as próprias alterações climáticas, etc. Efetivamente, a pergunta que me faz é muito interessante porque geralmente coloca-se os vários tipos de perturbação psicológica relacionada com as alterações climáticas no grande bolo que chamamos eco-ansiedade ou ansiedade climática, mas na verdade as eco-emoções elas são diferentes umas das outras. A eco-ansiedade é mais focada no futuro, portanto é uma coisa mais expectante do que está para vir, de qual será o futuro do nosso planeta e da própria humanidade, mas fenómenos como a eco-raiva, o eco-luto, a eco-angústia e outras emoções associadas às alterações climáticas focam-se mais no passado, naquilo que não foi feito ou que poderíamos ter feito melhor.
Então, há também ecodepressão? Ou podemos falar também, ou eco-stress,
eco-angústia, a depressão já é uma coisa maior do que uma emoção, portanto é uma coisa mais complexa.
Há muitos aspectos que influenciam a nossa saúde mental e que naturalmente nos podem provocar ansiedade. Problemas de saúde, financeiros, falta de emprego, questões familiares, mas não falamos de ansiedade financeira, ou ansiedade laboral, ou ansiedade parental, como falamos de ansiedade climática. Porquê? É porque é um fenómeno novo? É porque afeta uma fatia maior da população? Há alguma razão para isto?
Isso é uma boa questão. De facto, o fenómeno das alterações climáticas, da eco-ansiedade e da ansiedade relacionada com todos estes temas não é tão recente como faz parecer. Na verdade, as primeiras descrições da ansiedade climática remontam a 2007 ou até antes disso, portanto já temos aqui 15, 16 anos de evolução deste conceito, embora, claro, só se reflita mais sobre estas questões agora nesta última década ou se calhar até nos últimos 5 anos. Mas o fenómeno em si não é novo. E ele é um fenómeno macro, portanto é uma coisa que não afeta uma comunidade isolada, uma família isolada ou um grupo populacional isolado. Ele afeta o planeta como um todo e tem diferentes formas de afetar as pessoas. Pode afetar diretamente porque as pessoas podem ficar efetivamente sem água, sem recursos para se alimentar e para se sustentar a si e aos seus, ou então pode ser um nível de afetação, digamos, mais indireto, através da visualização de notícias, da leitura de conteúdos acerca desta temática que nos faz temer pelo nosso próprio futuro.
E esse receio ou essa tentativa de mudança de comportamentos, essas reações e que podem levar à tentativa de mudança de comportamentos por parte de muita gente, porque esses comportamentos poderão ter influência, seja ao nível das escolhas na roupa que vestimos, ou na comida que ingerimos, ou até em coisas tão simples como a utilização de sacos de plástico ou não, portanto, e materiais reutilizáveis. Isso levado ao extremo pode levar a situações muito graves de angústia e de preocupação?
Efetivamente, as ecoemoções, e aqui falando particularmente da ecoansiedade, elas têm um papel bastante adaptativo, mas tudo tem a sua dose ótima, não é? Portanto, se calhar todos nós deveríamos partilhar uma certa quantidade de ecoansiedade, deveria ser algo comum a todos. Quando já passa o nível ótimo que nos permite ser adaptativos, basear as nossas boas decisões de boas práticas ambientais nessas mesmas emoções, quando passa esse limite, torna-se demais e pode efetivamente levar a casos graves de perturbação psicológica, nomeadamente problemas a nível do sono. A insónia é um problema muito comum nos jovens e ainda mais nos que sofrem de ecoansiedade, mas também outras complicações como depressão major, outras perturbações de ansiedade ou mesmo ideação suicida.
Então, está-me a falar sobretudo ao nível das consequências que poderão advir de um estado de ansiedade geral, que, à falta de outras razões, que possa ser atribuído justamente a estas preocupações com o ambiente. A Associação Americana de Psicologia refere-se, numa pesquisa rápida que fiz, ao medo crónico da degradação ambiental. É assim que podemos definir a ecoansiedade, mas, pergunto eu, não faz parte ainda do famoso DSM-5, o manual da Associação Americana de Psiquiatria, que classifica todas as doenças e todas as patologias na área da saúde mental.
Uhum.
Não é ainda uma doença propriamente dito, certo?
Não, não é uma doença e, em princípio, nunca virá a ser uma doença do próprio indivíduo. Na verdade, a ecoansiedade é um fenómeno que, à semelhança de vários outros fenómenos psicológicos, se distribui, ou as pessoas, ao longo dos vários níveis e tipos de ecoansiedade, podem distribuir-se ao longo de um espectro. Muitos de nós têm muita, muitos de nós têm alguma, alguns têm pouca, alguns têm nenhuma. O que é certo é que, tanto eu como o Paulo, como todas as pessoas do mundo, estamos distribuídos algures nesse espectro. E, naturalmente, que a maior parte das pessoas vai estar naquele ponto médio do espectro, em que tem alguma ecoansiedade que lhes permite tomar algumas ações proambientais, mas não demasiada ao ponto de provocar sofrimento psicológico significativo.
Uma das formas, e corrijam-me se eu disser alguma coisa errada, mas uma das formas de avaliação do impacto que uma determinada patologia ou determinados sintomas ao nível da saúde mental, uma das formas de avaliar o impacto que isso tem nas pessoas é justamente o quão incapacitante se torna e quanto é que limita a nossa vida e a nossa relação com os outros.
Precisamente.
Quando fala do espectro é um pouco por isso, é quanto é que nós conseguimos limitar, condicionar ou adaptar a nossa vida face a estas preocupações ambientais?
Sim, é precisamente isso, ou seja, a ecoansiedade pode ser um fenómeno, como referi há pouco, bastante adaptativo. Aliás, as emoções no geral estão presentes desde os primórdios da humanidade enquanto espécie, e elas servem uma função que dificilmente será substituível. As emoções movem-nos para a ação, elas sinalizam-nos, tornam-nos alerta para determinados estímulos no ambiente ou em nós próprios que nos permitem adequar o nosso comportamento a essas mesmas emoções. Com a ecoansiedade passa-se o mesmo. A ecoansiedade permite a qualquer um de nós sinalizar-nos para um problema que é iminente, que está a acontecer e que tem grande potencial para destruir o planeta que conhecemos. E, portanto, essa emoção, se gerida adequadamente e, se, obviamente, vivenciada em quantidade, digamos assim, também proporcional à situação, pode permitir-nos fazer advocacia, ir procurar informação, ir para a rua protestar, fazer reciclagem, utilizar transportes públicos em vez de utilizar transporte próprio e tantas outras ações.
Mas essa questão que acaba de referir, ou um dos pontos dessa questão que acaba de referir, como o ir para a rua protestar, é um ponto que tem sido particularmente alvo de atenção por parte da comunicação social e face a algumas manifestações que temos visto. A quantidade de pessoas que nós vemos em algum tipo de manifestações e ações como corte de estradas ou atirar tinta para aviões ou para fachadas de edifícios, que no fundo tem um impacto bastante grande na comunidade em geral e, portanto, no dia-a-dia das pessoas, poderemos dizer que todas as pessoas que fazem isso sofrem de ecoansiedade ou é uma generalização perigosa?
Talvez não possamos generalizar. Diria que provavelmente a ecoansiedade que elas sentem é uma das razões para elas fazerem isso. Mas claro que existem muitos outros fatores, uns mais coletivos, outros mais individuais, que vão determinar a nossa predisposição para levar a cabo ações de mitigação do impacto ambiental.
A que sinais de alerta deveremos nós próprios estar atentos para se detectarmos ou para detectarmos alguma situação de eco-ansiedade em nós próprios.
Essa sinalização de que nós próprios ou alguém de quem gostamos tem eco-ansiedade não é uma coisa em si necessariamente má. Essa ansiedade pode ser canalizada para ações que são muito positivas, tanto para o próprio indivíduo sentir que tem algum controle sobre a situação, ou seja, eu modifico determinados comportamentos, eu também estou a fazer a minha parte, isto traz bem-estar a alguém que sofre de ansiedade em geral e em particular de eco-ansiedade. Agora, há que perceber quando ou se em algum ponto essa ansiedade passa a ser desadaptativa. E ela passa a ser desadaptativa quando impede o indivíduo de funcionar, seja do ponto de vista académico, laboral, social, familiar ou mesmo no autocuidado, não é? Quando interfere com alguma função que é básica para aquele indivíduo, talvez estejamos já perante um caso patológico. Quando, em vez de ser uma ansiedade propulsora que dá vontade e energia e motivação para a ação, passa a ser já uma ansiedade inibitória, ou seja, quase paralisante. E esse fenómeno também está descrito, a ecoparalisia, não é? Portanto, nós sentimos que o fenómeno é tão grande, é tão macro, tem uma dimensão tal que a nossa ação isolada não vai ter qualquer papel na modificação desse mesmo fenómeno. Isso pode deixar a pessoa num estado de angústia tal que até pode tornar-se apática.
Então, e desculpa interrompê-la, perante alguns desses sinais de alerta que refere, ou para alguns dessas limitações que podem ser... podem ser identificadas, será mais fácil serem os outros a identificarem do que nós próprios?
Isso vai depender muito de cada caso para o seguinte. Uma grande parte das pessoas não sabe, não é capaz de identificar e reconhecer os próprios estados internos, nomeadamente as próprias emoções, ou sequer de dar-lhes um nome. Aliás, nós não somos ensinados desde pequenos a fazer isso, a nomear as emoções. Todos sabemos dizer, hoje sinto-me mal, agora nomear a emoção específica é uma capacidade que se pode adquirir, mas que poucas pessoas têm naturalmente, e isso também não é muito incentivado. Se a pessoa tiver a capacidade de detectar os próprios estados internos, reconhecer, eu estou ansioso hoje, eu estou estressado, eu estou enraivecido, então se calhar ela própria também terá a capacidade de perceber, esta ansiedade está a acabar comigo, preciso de ajuda. Mas em muitos casos serão os outros a notar que a pessoa não dorme adequadamente, anda mais irritável, já não quer conversar, já não se envolve nas atividades. Vai depender muito.
Na sua prática clínica, a Carolina já teve situações, já se deparou com situações de pessoas a quem claramente acreditou, perante os sintomas que lhe foram descritos, que poderiam ser pessoas que estavam a sofrer de eco-ansiedade?
Sim, muitas vezes são jovens, os casos que acompanhei, jovem adulto, 18, 19 anos, portanto, acabadinhos de chegar à idade adulta, e que de facto apresentam uma série de sinais e sintomas que parecem mesmo ser complicações de uma ansiedade relacionada com as alterações climáticas.
Que comportamentos é que eles que são identificados?
À partida, nos primeiros momentos da entrevista, parece assemelhar-se a uma perturbação de ansiedade como qualquer outra, ou uma perturbação depressiva, ou uma situação de insónia. Depois de uma entrevista mais cuidada, de perceber realmente o que é que está subjacente a esse estado que nos é apresentado à primeira vista, percebemos que são jovens que muitas vezes dizem, eu sempre quis ter filhos e agora já penso duas vezes, não quero ter, se calhar, porque o mundo que os espera não é um mundo que esteja preparado para a descendência que eu gostaria de vir a ter, ou jovens que entram em conflito direto com as gerações mais velhas da sua família, com os pais, com os avós, porque há uma clara discórdia em termos de, por exemplo, hábitos alimentares, jovens que são vegetarianos ou veganos e que isso não é compreendido ou aceito pela família. Portanto, geralmente este é o perfil. Eles apresentam-se à cabeça com uma insónia, uma ansiedade, uma patologia depressiva, que depois percebemos que subjaz a tudo isto uma grande preocupação com a questão climática.
Ou seja, se calhar são pessoas para quem, pergunto eu, se torna difícil até a convivência com outros, mais velhos ou não, que não têm os mesmos hábitos ou que não têm os mesmos comportamentos, ter alguém em casa que não faz separação de lixo, por exemplo. É uma coisa que pode trazer uma grande ansiedade, pode trazer grandes comportamentos ou grandes alterações no seu dia-a-dia, fruto da ansiedade climática, porque o meu pai não faz separação de lixo ou porque a minha mãe continua a utilizar sacos de plástico a toda a hora?
Sim, sem dúvida que quando nós sentimos que na comunidade à qual pertencemos, e a família é uma comunidade, é um grupo ao qual nós pertencemos desde que nascemos, e que a partir de certa altura começamos a perceber ou a desconfiar que as crenças não são partilhadas com eles, as crenças e até mais profundamente do que as crenças, os próprios valores, isso pode gerar uma grande angústia mesmo existencial e pode ser um grande fator de discórdia e de conflito na família, sem dúvida.
E como é que se trata esta ansiedade climática, esta eco-ansiedade? Como é que a nossa série de entrevistas, Sair do Labirinto, foca-se muito em particular sobre há um problema, está identificado, agora como é que se sai dele? Como é que se sai desta ansiedade climática?
Lá está, o objetivo não será propriamente o de sair da ansiedade climática. Todos devíamos ter alguma. Agora, os poucos que têm em excesso, e não são a maioria, felizmente, mas que têm já de uma forma...
Há números? Desculpe interrompê-la.
A literatura sobre este tema ainda é escassa e aquilo que se tem percebido é que, por exemplo, 70% dos americanos, num estudo recente, revelaram estar preocupados, algo preocupados com a crise climática. Destes, cerca de 50% revelavam estar muito preocupados, mas apenas uma faixa muito pequena, diria menos de 15%, é que de facto tinham essa preocupação numa magnitude tal que não lhes permitia funcionar no dia-a-dia.
E portanto, logo ter um nível tal de ansiedade ou de preocupações ou de comportamentos que os deveria levar a procurar ajuda e procurar apoio para o tratamento.
Sim, a procura de apoio deve ser levada a cabo. Quando, de facto, a ansiedade já está a levar a complicações que interferem com o nosso bem-estar e com a nossa saúde e com a nossa sobrevivência, nomeadamente alterações do sono, patologia depressiva, ou uma ansiedade que é tão paralisante que já não nos permite fazer as coisas que gostaríamos de fazer, e esse apoio deve ser até, em primeiro lugar, talvez psicológico e não propriamente psiquiátrico.
Era essa a questão justamente que gostava de lhe colocar, e voltando à questão, quando estava a responder, eu interrompia. Como se trata? Qual é a primeira linha? Ou há estudos ou há indicações terapêuticas nesse sentido? Como é que se deve, perante a identificação de determinados sintomas que poderão indicar ansiedade climática ou eco-ansiedade, quais são as linhas de orientação para tratamento?
Não sendo uma patologia descrita e classificada nos sistemas de classificação, o objetivo de nós termos algo diagnosticado ou classificado qual é? É termos uma terapêutica específica para essa situação. Portanto, não constitui um diagnóstico formal, um diagnóstico de saúde mental, e portanto também não tem uma terapêutica obviamente indicada especificamente para esse problema. É um bocadinho à semelhança daquilo que acontece com a síndrome de burnout. A síndrome de burnout também não está classificada junto da patologia mental. É um síndrome ocupacional que depois depende daquilo que cada indivíduo sente, poderá ou não carecer de determinado tipo de tratamento. Aqui é um fenómeno parecido. De facto, a solução para este problema está no coletivo, não é? Está naquilo que, qual é o papel da sociedade em mitigar e modificar o rumo das coisas. Se o próprio indivíduo estiver tão perturbado do ponto de vista psicológico que necessite de ajuda, então essa ajuda deve ser personalizada a cada pessoa. Portanto, há pessoas que possivelmente irão precisar de um apoio fundamentalmente psicológico para desenvolver melhores mecanismos de coping, ou seja, formas de lidar com essas emoções de forma a torná-las mais adaptativas.
Psicoterapia com um psicólogo?
Psicoterapia, por exemplo, sim, uma psicoterapia que poderá ser de diferentes bases. Tem-se falado em alguns estudos na importância e na pertinência das psicoterapias de terceira geração, como o mindfulness ou a terapia de aceitação e compromisso, em que de facto a pessoa fica mais alinhada, digamos assim, com as suas emoções e também mais predisposta a agir de acordo com os seus valores. Pode também haver lugar a outros tipos de psicoterapia, nomeadamente cognitivo ou comportamental, para substituir determinadas crenças por outras mais adaptativas e comportar-se de acordo com as mesmas. E depois, em algumas situações, poderá haver lugar a um tratamento mais específico para determinada complicação, por exemplo, dar uma ajuda com insónia, se houver insónia, ou até eventualmente com alguma patologia depressiva, com outras formas de ansiedade.
E aí já falamos de uma abordagem de recorrer à medicação, se for necessário.
Não é obrigatório que assim seja, mas em alguns casos, sem dúvida, que poderá ser pertinente, tal como seria pertinente numa outra situação.
Não propriamente esta pessoa tem ansiedade climática, logo precisa de X consultas de psicologia, X sessões de psicologia,
não,
ou psicoterapia e este ou aquela medicação, mas perante o quão incapacitante é ou está a ser,
ou pode ser,
ou pode vir a ser, é recomendado este ou aquele tratamento?
Na verdade, as recomendações que, sim, a literatura tem emanado para lidar com a ansiedade climática são recomendações que todos nós podemos incentivar os nossos filhos, os nossos familiares ou mesmo em nós próprios fazer antes de chegar a uma consulta de psiquiatria ou de psicologia, nomeadamente aquelas que estão mais reiteradas na literatura e nas recomendações internacionais são reunir informação adequada e não consumir excesso de notícias das redes sociais, as chamadas fake news, portanto, selecionar as fontes de informação para estar informado sobre o fenómeno, levar a cabo algumas ações que possam fazer sentido na nossa vida para mitigar esse problema, dando ao indivíduo a sensação de controlo que auxilia muito na gestão da ansiedade, e aqui eu falo em reciclar, em ter uma alimentação com menos consumo de carne ou peixe, utilização de transportes públicos, preferência por outros transportes que não o avião ou por outros transportes que não utilizem combustíveis fósseis. Portanto, todas estas ações que nós possamos levar a cabo para ter alguma sensação de controlo e de que estamos a contribuir para a solução são também bastante recomendadas para, no fundo, constituírem formas adaptativas de lidar com a ansiedade climática.
E é também por aí que passa algum tratamento ou algum acompanhamento profissional com pessoas que têm este tipo de queixas, que é justamente ajudá-las a encontrar esses mecanismos, como a Carolina identificou agora, lá está, de aceitação ou de noção de controle. Portanto, pode ser essas soluções ou essas sugestões que deu podem vir justamente de alguém que ajude a pessoa a encontrar esses caminhos.
Sim, ajuda a pessoa e até, por vezes, mais que uma terapia individual, uma terapia mais sistémica, ou seja, envolvendo a família, para que também o sistema ou a comunidade onde aquela pessoa está inserida possa também ajudar o indivíduo, porque sabe-se também que uma outra recomendação para lidar melhor com esta ansiedade climática é ter uma rede de apoio com quem se possa, nem que seja, falar sobre o assunto.
A Carolina faz parte de uma equipa do Instituto de Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra que investigou estas questões. O projeto Alterações Climáticas, Aspectos Psicológicos e Saúde Mental, um estudo coordenado pela psicóloga Ana Telma Pereira e pelo psiquiatra António Macedo. Estou a ler para ter a certeza que estou a dar os devidos créditos. Neste estudo entrevistaram cerca de 600 pessoas. A que conclusões chegaram?
Estes resultados ainda são resultados preliminares, portanto a recolha ainda continua. Temos já 600 participantes, como referi, que são pessoas da população geral, ou seja, com idade acima de 18 anos, maioritariamente mulheres, pronto, temos uma percentagem um bocadinho superior de mulheres face a homens, e de facto aquilo que nós pretendemos estudar com esta nossa investigação, com este nosso projeto, foi, por um lado, perceber em termos numéricos na população portuguesa de uma forma inovadora, portanto ainda não foi feito até à data, caracterizar os níveis de ansiedade climática na população geral portuguesa, portanto este era um dos objetivos.
Poderá ser este o primeiro passo para caracterizar o nível de ansiedade climática em Portugal, esse estudo conduzido em Coimbra?
Sim, penso que eu não tenho conhecimento de outros que estejam a ser feitos de forma semelhante, poderá obviamente haver, mas um dos nossos objetivos é precisamente este, portanto ajudar a caracterizar a problemática na população geral portuguesa. E depois temos outros objetivos adicionais, nomeadamente perceber quais são os correlatos e os preditores dessa ansiedade climática.
O que quer dizer com isso? Correlatos e preditores?
Nós, para além de avaliarmos os níveis de ansiedade climática, avaliamos também outros fatores, nomeadamente fatores relacionados com a personalidade, perfeccionismo, crenças sobre alterações climáticas, o próprio contexto da pessoa, alguns fatores sociodemográficos. Utilizámos também um questionário para avaliar os níveis de altruísmo e empatia, portanto, alguns fatores do próprio indivíduo, e depois perceber de que forma é que estes fatores, em conjunto ou isoladamente, podem influenciar os níveis de ansiedade climática.
Então, ainda que os dados ainda estejam a ser tratados, para já, daquilo que viram, qual é o nível de ansiedade climática dessa amostra a que tiveram acesso? São cerca de 600 pessoas, muito ansiosos, muito eco-ansiosos, pouco eco-ansiosos, como é que isso está?
Percebemos que, pelo menos com o questionário que nós utilizamos, de facto os valores são semelhantes àqueles que foram encontrados já nos estudos de outros países, e claro que existem algumas pessoas que têm um nível de ansiedade climática que é significativamente mais baixo que a maioria, portanto normalmente é 2 desvios padrão abaixo do valor médio, e depois há também uma franja dos participantes que têm elevada ansiedade climática.
Que ronda em percentagem?
Não lhe sei dizer a percentagem.
Carolina Cabassos, muito obrigado pela sua disponibilidade para tentar explicar um pouco e para os nossos ouvintes o que é, de que falamos quando falamos de eco-ansiedade e ansiedade climática e o que é que isso pode significar. Eu sou o Paulo Farinha, este foi o Sair do Labirinto, hoje sobre ansiedade climática. Até à próxima.